Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela para conversar com o Davi Borges, que é diretor do Instituto FENAI. No episódio de hoje, vamos falar sobre negócios sociais e também o papel do Instituto FENAI. Davi, em entrevista à Folha, o Mohamed Yunus disse que os negócios sociais são o futuro. O que são negócios sociais?
Os negócios sociais são negócios que visam a resolução de um problema social. Então, diferente das empresas, vamos dizer, normais, ou pelo menos o conceito mais conhecido de empresa, onde a função principal é uma geração de dividendos para o dono, lucro para o dono, no caso do negócio social, os dividendos são gerados, gerados para resolver, eles voltam a ser injetados no sistema de forma que o dividendo se torne um dividendo social, ok? Não estamos falando mais de... Muito embora todo o ecossistema do negócio social funcione com a mesma premissa do negócio, digamos, normal, ou seja, os empregados são pagos a tarifas de mercado, os diretores, todo o ecossistema, os profissionais são remunerados como qualquer outro negócio normal. A diferença está fundamentalmente no que é considerado dividendo ou retorno, que nesse caso é a resolução do problema social que ele visa.
O Instituto FENAI e a FENAI como um todo trabalham com a IUN nos negócios sociais aqui no Brasil, né? Que é uma empresa do Mohamed Yunus aqui. Como é essa parceria?
A FENAI trabalha com a IU nos negócios sociais desde 2016 ou 2017, tenho que ver exatamente a data. Nós aplicamos dinheiro no fundo de negócios sociais, no fundo que apoia o desenvolvimento de negócios sociais, nos quais a IU nos negócios sociais tem esse papel de mentor. Então, ele escolhe o negócio social, ajuda a estruturar, coloca dinheiro para ajudar a ser essa energia ativadora do negócio, acompanha o negócio e, quando o negócio vinga e devolve esse adiantamento, normalmente é um dinheiro talvez dos mais baratos que esse tipo de mercado pode oferecer, esse dinheiro volta para o fundo para ser utilizado para financiar outros negócios sociais. Então, esse modelo é importante para a FENAI, que é uma entidade representativa, uma entidade de classe, que visa esse dividendo social. O mais importante para a FENAI não é o lucro do seu investimento, mas sim a quantidade de problemas sociais que esse dinheiro ajuda a resolver ou a eliminar, né, nesse caso.
Davi, qual é a importância do microcrédito na vida das pessoas mais pobres e também nas comunidades em que essas pessoas habitam?
O microcrédito, ele é importante no sentido em que ele é uma energia ativadora que vai direto no CPF, na pessoa. A gente conhece os sistemas de crédito para empresas, para pequenas empresas ou médias empresas, mas o microcrédito é... Como o professor Yunus iniciou o Grameen Bank lá atrás, em Bangladesh, ele permitiu que as pessoas passassem a depender menos daqueles créditos abusivos de máfias locais, a palavra me escapa aqui agora, e eram valores muito baixos. A gente sabia que com $50 ele permitia que uma mulher conseguisse lançar um negócio e rapidamente reembolsar esses $50 e começar a gerar renda para a família dela. Então, o microcrédito é uma energia financeira barata que ajuda a transformar o tecido social do microempreendedor. Aí fica uma redundância, mas o microempreendedor, ele se bancariza com o microcrédito, ele é um caminho para a cidadania, porque ele passa a ter, obviamente, uma série de diligências, de documentação que ele precisa ter para poder ter acesso a crédito, e a partir daí ele consegue desenvolver o negócio dele com uma forma que ele, sem o capital inicial, ele não conseguiria. Fazer uma banca de pipoca, abrir um bar, é muito difícil para quem não tem fundos de origem, né? O microcrédito é uma energia ativadora do tecido empresarial individual extremamente, extremamente rica.
E qual é a diferença, né, e a importância do microcrédito nas comunidades em que as pessoas que o recebem habitam?
É muito importante o microcrédito também nas comunidades, porque um dos formatos, por exemplo, que nós chegamos a trabalhar há uns tempos atrás, era usando inclusive o exemplo do professor Yunus, do Grameen Bank, era a questão do aval solidário, que é você constituía grupos que recebiam, perdão, as pessoas recebiam crédito e eram avalizados, vamos dizer, pelo grupo. O grupo se colocava na condição de garantir que cada um dos membros desse grupo fosse devolver, pagar de fato o empréstimo. Então isso dilui um pouquinho o risco para quem empresta, ao mesmo tempo que o grupo traz para si a responsabilidade de se ajudar, deles se entreajudarem de forma que cada um deles possa pagar o valor devido. Então quando uma pessoa de um grupo não consegue pagar, se gera uma rede de solidariedade que os outros contribuem para ele pagar, e essa pessoa que não pagou também vai assumir, quando puder pagar, vai assumir essa postura solidária perante os outros membros do grupo. Então é uma forma de unificar o tecido social nessas comunidades mais necessitadas. Isso é importante para construir uma rede de desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo, né?
Bom, o Instituto FENAI está atuando já na terceira comunidade. Quais foram as primeiras e os impactos gerados nelas?
O Instituto, antes de ir agora para Belágua, interior do Maranhão, nós trabalhamos em dois outros projetos, na verdade. O primeiro foi em Caraúbas do Piauí, onde a gente entrou em 2006 e saiu em 2016. E o modelo de operação é o modelo do programa Movimento Solidário, que tem um site, em www.movimentosolidario.org.br, e onde a gente basicamente trabalha a articulação de agentes influentes em prol do desenvolvimento sustentável em comunidades necessitadas. Então, o que a gente faz basicamente, não é filantropia, a gente chega nessas comunidades, existe um processo seletivo para chegar numa comunidade. Nessas comunidades a gente vê, em articulação com agentes locais, tanto o poder público como organismos privados ou do terceiro setor que já têm algum tipo de projeto lá, e a gente tenta junto unificar esse esforço para que os projetos implantados tenham a maior chance de sucesso. Então, em Caraúbas do Piauí, a gente operou com hortas comunitárias, operou com ajudar na formatação de associações de produtores de leite, produtores de artesanato, que eram estruturas importantes e necessárias, inclusive para ter acesso a outro tipo de apoio do próprio governo, que já estava no local. Então, isso trabalhamos lá durante 10 anos, o terceiro setor também participou, a gente trabalhou com a Caritas, a gente trabalhou com empresas como a Pontual Cargas, que levava os nossos insumos para lá sem cobrar, um governo local como o governo do Estado, enfim, é isso. A gente junta basicamente todas as forças que têm a capacidade de provocar uma mudança consistente a médio e longo prazo, e a gente arregaça as mangas e ajuda e trabalha junto com todo mundo, né? Esse é o objetivo do Movimento Solidário, que hoje é gerido pelo Instituto.
Bom, e para terminar, a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre os projetos atuais do Instituto FENAI.
Hoje o Instituto está trabalhando na reformulação do Movimento Solidário. A gente está desenhando um modelo onde a gente possa atuar em mais lugares, mais comunidades, com mais parceiros ao mesmo tempo, sem, no entanto, aumentar exponencialmente o custo, né, do programa como um todo. Mas também temos outras frentes no Instituto. A gente trabalha com educação, nós vamos abrir muito em breve uma plataforma de educação online para alguns parceiros e comunidades parceiras com quem nós trabalhamos. Nós trabalhamos com projetos baseados em leis de incentivo. O maior deles é o Eu Faço Cultura, em www.eufaçocultura.com.br, que é um projeto onde a gente arrecada dinheiro de lei Rouanet, de pessoa física e pessoa jurídica, e injeta esse dinheiro no ecossistema de produção cultural, né? E compra ingressos e um montão de produtos culturais para distribuir para populações de baixa renda, escolas públicas, terceira idade, por aí vai. E também temos a atuação, estamos construindo uma atuação de observatório social, onde a gente pode se tornar, a gente quer se tornar uma fonte de informação sobre desenvolvimento social como um todo. Então, essa é uma estrutura talvez a mais recente, a mais verde ainda daquilo que o Instituto está trabalhando.
Davi, muito obrigada pela sua participação. Renata, obrigada por ter dividido esse bate-papo aqui comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você vai encontrar várias outras notícias, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Reconta Aí também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61 99977-9527. Pelo WhatsApp, você também pode se cadastrar e receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!